Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo.
Olá, boa noite, queridas e queridos. É com muita alegria que eu tô aqui hoje, nessa quarta-feira. Normalmente, quarta-feira, vocês já estão esperando, né? A minha live, eu faço uma live que tô só eu, mas hoje eu tive a grata surpresa de receber o professor Efrem, que é o professor de Direito do Trabalho. Você quer pedir para alguém explicar alguma coisa de direito do trabalho? É o professor Efrem. E uma das coisas que eu ouvia quando a gente estava no presencial, né, era da sua lousa, professor. Porque é uma lousa assim que você fala assim: uau, dá para entender tudo aqui, né? Então, professor, muito obrigada, por estar aqui com a gente. E, enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão aí de trabalho e pandemia. Fizemos uma live no ano passado. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente estava esperando, né, que fossem meses só. Ninguém imaginou que ia ter quase 2 anos de pandemia, né? E, enfim, mas seja muito bem-vindo para essa nossa live.
Olá, olá a todos. Eu que agradeço a professora Viviane, parceira na universidade, sempre tivemos sempre junto fazendo as nossas atividades. Fizemos realmente esse encontro ano passado, quando a gente teve a primeira andada dessa Lei 14.020, e que por um determinado período agora, no ano de 2021, ficou suspensa, ela não voltou. Né? Por quê? Porque a gente tinha uma situação decretada de calamidade pública que vigia até 31/12/2020, situação que não foi prorrogada por um decreto legislativo como foi feito em 2019. Portanto, a gente não sabia se haveria o retorno deste benefício. Aliás, isso está dentro de um programa que a gente chama de Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, é o PEMER. E dentro dele, a gente tem instituído uma benesse dada pelo Estado de dinheiro que vem da União, que a gente chama de BEMER. Alguns chamam de BEM, o Benefício Emergencial de Manutenção de Empresa de Emprego e Renda, que surge agora por meio de uma medida provisória, a MP 1045, do dia 28 de abril de 2021.
Super
Mas que
recente.
a gente não tem. A decretação de estado de calamidade. Portanto, isso quando foi consagrada essa medida provisória, a gente sabe que medida provisória é uma norma que tem tempo de validade, muita gente falou, olha, aí uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque eu estou utilizando um instrumento normativo que precisa de urgência, mas que, na verdade, a gente não tem mais essa urgência garantida, tutelada na lei. Tá? Então, surgiu essa ideia de que isso não vingaria. Já está superado, já está em pleno vigor, as empresas já estão fazendo as suas adaptações a essas condições. E, basicamente, ela tem três benefícios que são concedidos: ou você suspende o contrato de trabalho, ou você reduz a jornada e, consequentemente, você reduz o salário. E você concede uma parte deste pagamento com a ajuda do Estado, que a gente chama de BEM ou BEMER, o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Então, a vigência continua. A única diferença é que, em vez de nós continuarmos prorrogando esses prazos por meio de decretos, como nós vínhamos fazendo em relação à Lei 14.020, a Lei 14.020, que foi gerada, que foi convalidada em face de uma MP, que foi a MP 936 de 2020, que é de 1º de abril de 2020, em função de não existir mais essa condição de calamidade pública, teve que ser feito novamente como se a gente estivesse dando o start, por meio de uma MP. E aí surge a MP 1045 de 2021.
E o que eu vejo, né, professor, esse tipo de legislação exige do intérprete uma ginástica, né, porque se tivesse sido regulamentado lá no ano passado, né, de uma maneira mais simples, todo mundo já tinha uma previsão, né, uma coisa mais simples, né, e aí eu já aproveito aqui, você deve estar vendo aqui, ó, as hashtags que a galera está colocando, né, o que que a gente fala, professor? Quem é a primeira vez nessa live, nunca viu, nunca me viu, não sabe que eu sou a professora Viviane, não sabe que você é o professor Efren, coloca aí, hashtag jurista da galáxia. Agora, se você já veio para uma live nossa, se você está aqui toda quarta e sexta-feira, coloca aí, hashtag ministro do universo. A gente falava que era ministro do Supremo, mas tem uma galerinha assim que fica assim, ah, mas o Supremo, sabe o pessoal que critica o Supremo? Eu acho que tudo bem, a gente até pode, a gente ama discordar do Supremo, não é, professor? Mas tem um respeito. Então, para tirar essa questão, né, é ministro do universo, né? E aí eu já estou vendo uma baita de uma galera, né, que é ministro do universo aqui. Eu estou aqui boba, né? Ó, o William colocou ministro da galáxia. Ô, William, você é ministro do universo ou você é jurista da galáxia? Ó, a Daniela é nossa aluna. Daniela Santos, eu acho que ela é da sua turma, né, professor?
Sim.
O Davi tá aqui. Uma galera, ó, Elô. Olha, eu não consigo, vocês viram que eu fui colocando todos vocês, boa noite, eu tô muito, né, professora Viviane, onde está você? Tô aqui. Tô aqui, Elô. E, enfim, né, eu até fiz essa pausa, né, para a gente pensar, né, essa questão, né, o direito do trabalho, eu vejo que ele não é uma coisa que o Estado pode parar de pensar nisso e pensar assim, ah, não, agora a nossa visão é totalmente neoliberal, eu não preciso mais proteger o empregado, porque as pessoas se autodeterminam, etc. E eu tenho uma sensação, eu não estou falando desse governo não, viu, Efren? Mas é um crescendo, né? Desde essa última reforma que a gente teve, né? Que mudou a cara do direito do trabalho, né? E agora, essas pessoas que estão passando por muita necessidade, são R$150 agora o valor do benefício?
Da assistência. Do benefício assistencial.
Tá? Mas R$150 por mês?
É. Ó, eu acho que a gente poderia partir daí, Viviane, a gente podia falar o seguinte, quando a gente está tratando de benefício emergencial, o nosso espectro de pessoas atingidas é diferente da assistência beneficial. A assistência, o benefício assistencial, é direcionado justamente àqueles que não têm rendimento, que não têm atividade laboral. Então, uma das provas que eu tenho que fazer é justamente que eu não tenho atividade. Por quê? Porque daí eu vou me enquadrar nesses valores fixos que partem de R$150 e podem chegar a R$300. Esse aí é o benefício assistencial. Quando a gente está falando da Lei 14.020, a gente está falando do benefício emergencial. E aí o espectro de pessoas é justamente o oposto. A gente está falando de pessoas que têm emprego, mas que em determinadas condições, para que eles mantenham as suas condições no emprego, foi dada uma benesse ao empregador. Na verdade, a benesse não é para o empregador, a benesse é para os dois, porque o empregado também ficaria sem o emprego, né? Mas, neste caso, o empregador é que vai manter o seu contrato de trabalho, seja suspendendo, falando, olha, você não precisa comprar, está suspenso, e aí na suspensão suprime o salário. Ele continua recolhendo fundo de garantia, continua recolhendo contribuição previdenciária, porque essa é uma situação normal. Existe uma exceção onde até o empregador nem recolheria essas verbas acessórias, mas nesse caso ele continua, tá? Com o intuito de não quebrar todo mundo. Ou seja, ele flexibiliza, ele diminui o valor gasto pelo empregador, mas ele continua mantendo a empresa. Esse é o benefício emergencial. O benefício emergencial tem como base de cálculo o valor do seguro-desemprego. E aí, dependendo de quanto ou das condições, eu vou ter, além do valor pago pelo empregador, um valor pago pelo Estado também, que a gente vai chamar de bem, de benefício emergencial. Então, essa primeira diferenciação a gente faz, por quê? Porque um advém de um público e outro advém de outro público. Este que eu recebo em função do benefício emergencial é o contrário. Eu tenho que provar que eu tenho trabalho, que eu tenho emprego. E, consequentemente, eu vou ter algumas benesses em termos de manter o meu contrato de trabalho, o que não ocorre com o benefício assistencial. Assistencial é para aqueles que não têm renda, para aqueles que não têm trabalho. É uma benesse a critério de assistencialismo do próprio Estado. Aqui a gente está falando de uma assistência e não de um assistencialismo. Assistencialismo é quando eu tenho aquele caráter benemérito, de caridade, realizado pelo próprio Estado. Isso é o assistência. O bem, o benefício emergencial, não. Ele tem imposição de lei, ele é caracterizado por uma série de regras que, dependendo de quanto a empresa oferiu no ano de 2019, é o quanto ela vai ter que complementar, ou seja, ajudar o Estado a pagar o quanto o empregado vai ter para receber.
Tá.
Tá, são dois benefícios.
São duas coisas diferentes, né?
São duas coisas diferentes, são duas situações diferentes.
E além dessa questão, né, de pagar o benefício ou assistência ou não, a gente tem outras normas que vão entrando também, né? Uma norma que está causando aí um rebuliço é em relação às gestantes que devem ficar em casa durante o período da pandemia, não é? É uma norma recente também, né?
Isso. Nós já tínhamos essa própria lei flexibilizada em termos de gestante. Por quê? Quando a gente tem a concessão do BEMER, seja por suspensão ou seja por redução de jornada e de salário, o prazo em que isso for concedido pelo empregador gera para você uma estabilidade provisória futura. Ou seja, uma vez cumprido esse prazo, se o empregador te concedeu essa benesse por 60 dias, você vai criar dentro de si um prazo de 60 dias a título de estabilidade. Então, terminado esse período, eu não posso rescindir ou extinguir meu contrato de trabalho dentro desse período estabilitário. Quando eu estou falando da gestante, a própria lei, ela incentivou isso, porque ela fala o seguinte: sabe aquela estabilidade legal que a gestante tem, que é de 5 meses após o parto?
Uhum.
E isso é uma estabilidade legal para que o empregador mantenha o contrato de trabalho da gestante, não pode extinguir o contrato durante esse período. Vai ser mantido. Mas e o período de estabilidade advindo do BEMER? Também vai ser mantido, vai ter uma acumulatividade de benefícios estabilitários. E um é subsequente ao outro. Então, vamos supor que ela seja gestante e ela faça jus à estabilidade da gestante, a estabilidade legal de 5 meses. E ela teve o contrato de trabalho dela suspenso nesta cumulatividade aí de todos os períodos por 240 dias. Esse período também vai gerar estabilidade depois desse. Ou seja, nós teremos aí 8 meses após os 5 meses. Então, quanto mais eu crio esse benefício, gero mais estabilidade, ele vai ser cumulativo para a gestante. Então, a gestante praticamente está ficando com um período estabilitário muito grande, acima de qualquer outro período estabilitário que a gente tenha na lei. A CLT estabelece o período máximo 12 meses, do acidentado no trabalho, por exemplo. No caso da gestante, a gente não sabe, porque até quando isso aqui vai ser prorrogado? A partir do momento que ele está sendo prorrogado, ele está gerando ato futuro uma estabilidade. E a gestante, assim como já tinha lá uma questão muito importante na reforma trabalhista, de que ela não poderia atuar em situações de insalubridade, foi mantida esta condição aqui. Ou seja, a preferência é de que a gestante atue desta forma, com suspensão do contrato de trabalho, ou seja, não tem atividade laboral efetiva. E seja colocada na condição, porque quando eu suspendo o contrato de trabalho pelo benefício, pelo plano, pelo programa, ele recebe. Porque em tese, quando eu tenho a suspensão do contrato de trabalho, o empregado não recebe nada. E aqui vai receber? Vai receber. Funciona aqui nesta parte da suspensão, funciona como uma verba de natureza assistencial. Porque apesar de não trabalhar, ele vai receber. Quanto ele recebe, a gente tem umas regrinhas lá, que eu disse para vocês no começo, vai depender de quanto oferiu de renda a empresa no ano base 2019. Em função disso, a empresa vai ter que pagar 100% sobre a base de cálculo, mas 100% sobre a base de cálculo, que é sempre o seguro-desemprego. Quanto varia o nosso seguro-desemprego hoje? Ele vai de R$ 1.100 a R$ 1.911. Então, se eu pegar este valor, pode ser que ele seja muito aquém, muito abaixo do que eu recebia.
Sim.
Mas aí a pergunta que se faz é o seguinte, peraí, você não está com o contrato suspenso? Você não está não tá sem trabalhar? Então, a princípio, se você não está sem trabalhar, você não teria que receber nada. Mas aí o Estado, como garantidor de tutela desses direitos sociais, vai falar, mas eu também não posso tirar o trabalho dele, falar, ele não vai trabalhar, mas também não vai receber nada. Como ele vive. Então, eu vou dar esse auxílio. Esse benefício, auxílio foi ruim a colocação, este benefício que ele vai dar, também se apega ao salário do seguro-desemprego. É menor? É menor, mas ajuda.
Tá. Né? Seria um olhar realmente social, né? Que está lá na Constituição, essa visão do Estado social democrático de direito. É, então, se tenta preservar a vida do empregado e tal. A gente, aqui, professora, a gente tem, além dos nossos alunos lá da universidade, nós temos os nossos queridos seguidores que estão aí no Brasil inteiro, né? Tem uma galera de Bauru, tem o pessoal de Brasília, o pessoal do Norte, do Ceará, né? Então, a turma aqui é muito, muito heterogênea e muito interessada. E, enfim, a gente fica pensando, né? E tem a professora Flávia Cecília, que está aqui, né? O Lierson, que é da Faculdade de Campos Salles, ó. Grande Liege, ó, o David Sergipe. A galera aqui é muito interessada. Eu fico pensando, assim, quando o Estado cria esses benefícios, né? Eles pensam nessa dimensão do Brasil que a gente tem? Porque, às vezes, você fala assim, ah, poxa, R$ 1.000 para a pessoa que está aqui em São Paulo, talvez não seja um valor alto, né? Mas será que, talvez, em outros lugares, a pessoa consiga viver bem, né?
Sim. Olha, primeiro agradecer a participação de todo mundo aí. O Lierson, grande aluno, um aluno fantástico, que capta as coisas assim, no alto. Eu tive o prazer de conhecer lá na Campos Salles, enquanto eu estava lá com eles. E se destaca, não na minha matéria, não estou... Se destaca em todas, tá?
A Jana
pessoal
falou.
De Bauru, que não sabe, eu moro em Marília agora, né? Desde que começou a pandemia, eu estou aqui pertinho de Bauru. Quando eu tenho que fazer minhas coisas, eu vou a Bauru, porque é uma cidade próxima aqui. Então, eu fico muito feliz, inclusive com o Carlos aí, que a gente se conheceu agora há pouco tempo. Só tenho a agradecer ao pessoal que já foi meu aluno, que está aí, pessoal que acabou de assistir aula comigo. Nós paramos a aula um pouquinho mais cedo, hoje às 9h20, para vir para cá para falar. Eles vieram para cá também. Então, só tenho a agradecer. Em relação à sua pergunta, Viviane, é sim, porque o direito do trabalho é um direito social. O direito a ter trabalho é um direito social. Não é um direito tutelado de forma diferenciada pela Constituição. Nós temos lá dentro da Seguridade Social dois direitos sociais que são tutelados ao extremo: saúde, previdência e assistência. Esses a Constituição entendeu por dar prevalência. Agora, o direito ao trabalho também está lá garantido na Constituição. Se faz hoje por meio de políticas públicas? Grande parte. Grande parte se faz pela jurisprudência? Grande parte. Agora, a gente também tem a legislação. A legislação é falha? É falha. Por quê? Porque nós não temos um código de legislação trabalhista, um código do trabalho, ou um código de processo do trabalho, como tem em Portugal. Então a gente acaba utilizando mais ou menos a CLT, e quando isso aqui não funciona, o que, que a gente faz? Por subsidiariedade, a gente vai para o CPC. Tá? Agora, o cunho social não se perde. Quando a gente está falando desse tipo de programa, a gente está pensando nas pessoas que têm menor potencial econômico. Por quê? Porque às vezes ela tem um trabalho e esse trabalho garante a ela um valor muito reduzido e assim ela talvez obtenha um valor até maior do que ela conseguiria dentro da sua jornada. A gente está falando aqui de pessoas, essa é uma deficiência da lei, de pessoas que estão enquadradas dentro do sistema formal. Talvez isso aqui fosse melhor se isso aqui alcançasse pessoas que não tivesse que comprovar a sua atividade como empregado, né? E sim para todo trabalhador. Trabalhador é muito mais amplo do que empregado. Empregado é aquele que se submete às regras do artigo 3º da CLT. É a estes que esta legislação se aplica. Então, apesar de ter o cunho social, a gente verifica aqui que não é tão bom assim, não atinge tantas pessoas como a gente poderia atingir. Tá? Porque a gente tem aí o informalidade, um grande número de pessoas que trabalham, mas não têm emprego. Como que elas comprovariam essa condição para entrar no programa? Não tem como, então elas ficam de fora. Existem outros programas sociais que vão implementar renda, mas esse aqui especificamente só trabalha com as pessoas que estão na formalidade. Portanto, ela tem regras em cima, por exemplo, de quanto você recebe. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente está falando em redução de jornada e em redução de salário, existem parâmetros que o empregador pode convencionar com o empregado. Fala, olha, eu vou reduzir a sua jornada em 25%, eu vou reduzir em 50%, eu vou reduzir em 70%. Então, eu tenho parâmetros onde eu posso... Existem parâmetros que eu posso convencionar com o empregador, ou seja, por meio de uma relação bilateral empregado-empregador, tem outros que não. Tem outros que tem que ser pautado na convenção. É a convenção coletiva de trabalho que vai te autorizar esta possibilidade de ingressar nesse programa. Tá? Então, se a gente fosse falar em minúcias, e isso a gente esclarece bem lá no curso que a gente montou o ano passado, aí a gente tem que ver regras. Tem que ver regras, porque às vezes o Estado é que vai pagar, às vezes é o empregador que vai pagar, vai depender do percentual. Uma coisa é certa, só para a gente terminar essa parte de característica social do direito do trabalho. Depois da reforma trabalhista, talvez a gente não esteja se utilizando desse lado social tão bem. Porque o lado social sempre tutelou a parte fraca. A parte fraca sempre foi o empregado, que é o hipossuficiente. E o que, que acontece na reforma? Cria-se a figura do empregado hipersuficiente, que é parâmetro aqui para a concessão do benefício também. Quem que é o hipersuficiente presumido pela lei? Aquele que tem curso superior completo em qualquer área do conhecimento e receba acima de 2 vezes o teto da Previdência, que hoje é 6.433, vai dar aí uns 12.800. Onde que pressuposto de capacidade ou de diferenciação social pode advir de salário e de formação universitária? Não necessariamente isso faz com que isso crie uma diferenciação social. Tá? Então, esse artigo, especificamente da reforma, foi muito combatido na época. Padeceu de inconstitucionalidade de ADIM, mas não foi declarado inconstitucional. No meu entender, o lado social é quebrado quando a gente cria esse diferencial aí, um empregado forte. Eu tenho um empregado hipossuficiente, mas dentre esse grupo eu tenho um empregado que é diferente, que é forte.
A gente exclui, né? Como e outra figura que eu fico assim perplexa é a do autônomo exclusivo. Para mim, é um soco na boca do estômago. Desculpa, não sei se é muito forte essa imagem, né? Mas até o William falou há pouco tempo, né, que lá na região do Cariri as empresas utilizam o salário mínimo como máximo. Esse autônomo exclusivo, ele pode ganhar bem menos, porque ele vai esporadicamente, não tem nenhum direito, porque ele não vai ser registrado como empregado, né? E é como se a lei falasse assim, não, tudo bem, você vai ser excluído mesmo. Firmeza, né? Então, são algumas coisas que a gente vê no nosso sistema trabalhista que realmente desconectaram da origem, né, Efren? Esse trabalhador que é hipersuficiente e esse outro que fala assim, cara, você é autônomo, exclusivo, dançou, tchau, obrigado. Né?
É uma forma da gente tentar burlar o peso que recai sobre os ombros do empregador, né? Quando a gente quer diminuir os encargos do empregador e a gente percebe a todo momento que a reforma trabalhista ela é pró-empregador, existem artigos específicos que demonstram isso, o que a gente está querendo fazer, na verdade, é equilibrar a balança do direito dos empregados e o direito dos empregadores para que elas se tornem utopicamente horizontal. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas quando eles deram o toque com a reforma trabalhista do lado do empregador e falaram, olha, vamos equilibrar isso aqui, passou demais. Passou demais porque o empregador começou a ter muitos direitos, e a gente percebe isso. Vários pontos da reforma trabalhista são pró-empregador. Tá?
Uhum.
Só um exemplo, a gente tem lá a questão do pagamento de perícia solicitada pelo empregado. Antes, o empregado jamais pagava perícia. O lado social tá flor aí. Né? Por quê? Porque ele pedia perícia, na condição de hipossuficiente vinha a União, se ele perdesse, e bancava os honorários do perito terceiro. Porque o perito não tem nada a ver com isso, ele fez o trabalho dele, consequentemente ele tem que receber. Agora, a reforma vem e fala o seguinte, olha, se você é reclamante, mas se você pedir perícia e você perder, você é sucumbente, você perdeu o objeto da perícia, você vai pagar.
Uhum.
Então, se ele vai pagar como empregado, cadê o princípio da equidade? Cadê o lado social do direito do trabalho? Que foi reduzido com a reforma. Você vê isso aí claramente. A lei que nós estamos tratando aqui, a Lei 14.020, que cria o programa emergencial, ela tem esse intuito. Agora, existe uma falha técnica muito grande aqui. Ela não atinge efetivamente quem ela precisaria atingir. Por quê? Porque eu tenho muitos trabalhadores na informalidade que não vão conseguir pedir o benefício. Não vão conseguir receber nem esse mínimo aqui. Um dos pressupostos é que eu esteja trabalhando. E eu tenha vínculo empregatício. E essas pessoas não têm. A gente sabe que a gente tem uma gama enorme aí de pessoas que trabalham na informalidade. Trabalho é aquilo que o Lierson acabou de falar agora há pouco. Trabalho é gênero. Que comporta dentro de si uma espécie muito destacada que a gente vai chamar de emprego. Uhum. A esses é aplicado. E tem mais, esta legislação aqui fala o seguinte, porque eu tenho seletistas, eu tenho aqueles que se submetem aos seus estatutos, mas continuam sendo ligados à administração pública, que são os trabalhadores da administração pública indireta. Fundações, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Esses também trabalham, mas não são empregados. Em que pese, tirando os autárquicos, os outros podem ter suas demandas levadas à justiça do trabalho. Esses não se aplica aqui, porque a lei vem e fala o seguinte, olha, e tem mais, para você se enquadrar aqui no programa, não basta que você seja empregado, você não pode ser do tipo trabalhador da administração pública. Porque um funcionário do Banco do Brasil poderia se encaixar aqui, porque as demandas dele são trabalhistas, ele segue todo o ritual trabalhista. Esses não. Se você tem alguma vinculação com o Estado, é o Estado já que te remunera, nem venha se enquadrar aqui nesse programa, que você não vai caber. Então você percebe aí uma redução do espectro de pessoas atingidas por esse programa.
É toda uma questão que, quando a gente olha mesmo a fundo, a uma questão política, sociológica, subjacente que precisa ser olhada, né? É, a gente, no ano passado, fez o curso, né, sobre o direito do trabalho e pandemia. Até eu já peço licença, professor, para, enfim, divulgar para o pessoal, né, que a gente está fazendo uma atualização desse curso. Inclusive, quem fez o curso no ano passado, a Milena, que está por aí, né, e todos os demais podem fazer a atualização, vai estar lá disponível para vocês, porque a gente tem que questionar essas coisas, né? Ó, a Milena está aí, ó, eu fiz. Milena, a gente vai colocar a atualização para vocês, viu? E, enfim, a gente tem que começar a problematizar, porque quando nós pensamos tanto, né, na universidade, ou esse trabalho que a gente faz aqui no Cidadania 1000, que é de uma formação continuada, não, o propósito não é que o aluno só decore a lei, né, Efren? O aluno tem que ter essa capacidade de pensar um pouco, né? Poxa vida, será que está certo? Será que está errado? É justo? É injusto? Como eu vou defender esse meu cliente que está numa situação difícil, né? Eu lembro que eu até perguntei para você, né, aquela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu falei, gente, a pessoa, a gente não faz a pesquisa do nome das pessoas, né, no site da Justiça do Trabalho, mas se eu jogar o nome do fulano no Google, e vai aparecer os processos dele, vai aparecer a sentença. E a Justiça Civil fala que está tudo certo. Então, finalmente, essa questão agora vai, né, vai subir, vai para o STF para discutir, poxa, e aí, existe uma hipossuficiência ou não? Né?
Claro, eu acho importantíssimo esse lado. Eu estou com alguns alunos aí que estão aqui participando, que são meus alunos do nono, décimo semestre. E o que a gente sempre faz quando a gente está estudando, agora nós estamos estudando Seguridade Social, é buscar o intuito do legislador, fazer uma interpretação teleológica do que tinha na cabeça do legislador na hora que ele quis falar aquilo lá, na hora que ele quis colocar aquilo no papel. Às vezes ele coloca de forma atécnica, a gente sabe disso. Né? Às vezes vem o parágrafo no meio do... Vem coisas absurdas. Mas a gente tem que ler aquilo lá entendendo o que está escrito. Uma simples reprodução do que está escrito na lei não vai te levar muito longe. Porque você vai entender mais ou menos, porque o entendimento ali vai ser superficial e vai ser temporário. Se você entende por que daquele motivo, e às vezes eu faço isso com os próprios alunos, eu falo, olha, peguem esse artigo aqui e falam por que que mudou. Fizemos isso essa semana. Por que que esse ponto aqui, por que que o legislador alterou aqui? Porque aparentemente, quando a gente olha aqui, ó, não teve alteração nenhuma. Ou teve uma alteração para melhor. E às vezes, quando a gente vai fazer uma análise mais a fundo, a gente vê que aquilo lá não foi uma má análise para melhor. Foi uma manobra do legislador. Né? O exemplo de hoje, só porque eu estava falando disso agora há pouco, hoje de manhã, quando a gente muda o tempo de concessão para pedido de benefício, ou seja, se eu tenho um benefício a ser solicitado, auxílio-reclusão, por exemplo, e esse prazo é de 90 dias, quando eu mudo para 180 e falo, mas para 180 só vai ter que se enquadrar nessa condição os menores de 16 anos, aparentemente, quando você olha, você fala assim, nossa, que legal, os menores de 16 anos estão sendo tutelados de forma diferenciada pelo Estado, então vamos aumentar o prazo deles. Só que a gente tem que fazer uma análise mais profunda e lembrar que para os menores de 16 a 18 não corre prazo. Por quê? Porque não tem prazo prescricional correndo. Então, uma coisa que a princípio você olha e fala, nossa, que legal, olha que tá bom, tô dando direito para ele. Não é. Não é, se você for levar a fundo, era melhor do jeito que estava antes, porque ele tinha 90 dias, mas era 90 dias a partir de quando ele fizesse 18. E agora ele tem 180, ok, ótimo, mas ele tem 180 a partir dos 16, quando antes nem prazo corria para ele. Se você não fizer essa análise que você está falando, essa análise teleológica e entrar na cabeça, você não sabe qual o viés daquele que está alterando a lei, porque ele pode estar usando essa lei para um lado ou para o outro. Você lembra que a formação de leis ela tem lobby, ela tem lado. né? Essa imparcialidade do juiz não é a imparcialidade do legislador. O legislador tem influência do lobby, dos partidos em cima dele. Então ele vai buscar colocar no texto legislativo aquilo que estão falando na orelha dele, aqueles que seguem aquela postura dele. Então isso não tem que fazer análise. Tem que fazer análise, como você falou.
Não existe uma neutralidade, né, Efren?
Não.
Você, no seu trabalho, falava exatamente isso, né, naquele seu livro. É uma análise mais social mesmo, né, do trabalho. Você tem que enxergar como é a sociedade e, enfim, verificar a serviço de quem está essa lei, né? Uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula é que o nosso legislativo tem médico, tem advogado, tem policial, tem padeiro, tem de tudo lá, né? Então, esses interesses, essa pessoa que chegou lá, ela vai levar os interesses dos seus, né? E às vezes, enfim, existe todo um pensamento, e aí eu repito, né, neoliberal, dizendo, vamos ter que reduzir salários, porque funcionalismo público não funciona, então, tudo isso que a gente começa a ver um desmonte mesmo, né, da caracterização de quem é trabalhador, de quem é estatutário, é bem complicado, né.
Eu sempre falo para os alunos, o jurídico, ou seja, qualquer norma jurídica, ela é colocada em função de judicial mais política. O lado judicial vem do poder judiciário. O lado político vem do poder executivo, ou do poder legislativo também. Principalmente do poder legislativo, mas não se esqueça que o poder executivo também cria o lado jurídico, ele também tem instrumentos normativos para atuar, o poder executivo. Agora, se você pegar o lado político como o lado do lobby, a gente tem que ver que o legislador ele não tem obrigação de fazer a lei. E às vezes não fazer a lei é mais interessante para ele do que fazer. Uhum. Foi o que aconteceu com essa legislação aqui. Por que que essa legislação ficou dormente de dezembro de 2020 até agora, maio de 2021? Porque essas pessoas necessitadas já deveriam estar recebendo esse benefício emergencial durante esses 5 meses. Por quê? Só tem uma resposta, e a resposta é política. Isso é interesse político. E você não pode forçar, e interesse político, não se esqueçam, que advém do poder legislativo e do poder executivo. Que você não pode colocar, e por isso eu sou legalista, eu, apesar de ser defensor da tutela dos direitos sociais, eu sou muito legalista, você tem um diferencial quando você está tratando com o poder judiciário, que é a questão de fazer jurisprudência. Se você submete uma demanda para o poder judiciário, tem lei? Não, não tem, eu quero sentença. Não tem lei? Não, não tem. Eu quero sentença. E o poder judiciário vai ter que dar. Uhum. O que não acontece, essa massa de manobra, não acontece quando a gente está falando do lado político, poder executivo e poder legislativo. Por quê? Ele pode simplesmente falar, olha, lei 14.020 não virá mais. Mas agora a pressão foi tão grande que ela veio. Veio por uma questão política. Então a gente fica preso, a gente deveria ter um tipo de mecanismo de controle que impusesse a obrigação àqueles que trabalham com o lado da política quando faz o jurídico. Jurídico como judicial mais política. A gente não tem, a gente não tem. Se não fizer, qual que é a sanção? Nenhuma. A sanção advém lá da ciência política. Esse meu deputado que não fez a legislação que eu precisava em termos sociais, no semestre que vem ou no ano que vem, quando tiver a eleição, não vou votar nele. Mas isso aí, ó, a gente sabe que isso não funciona na prática. Né? O legislador manobra isso, o eleitor, ele esquece, ele acaba votando de novo. Então, não tem filtro, não tem controle desse lado político.
É complicado, né? O Davi aqui está falando desse posicionamento do judiciário, né? Ele falou assim, olha, hoje em dia, quando falamos de STF, acho uma situação meio delicada. E assim, Davi, não só STF, né, todo o judiciário, porque para o judiciário se posicionar hoje, existe um peso político, porque é diferente. Eu entrei no direito nos anos 90, né, e, enfim, a gente ia até o balcão, eu cheguei a copiar a sentença inteira, porque não tinha celular. Era a pré-história do direito, gente. Eu trabalhei com um advogado que usava máquina de escrever. Meu Deus! Então, o juiz, ele estava protegido. Então, ele tinha, eu acho, uma proteção mesmo do próprio sistema de ser independente. Hoje, não, né? Hoje, o juiz, ele pensa um negócio, mas ele fala, caramba, será que eu posso dar essa decisão? Então... Eu vejo assim que é delicado para todo o poder judiciário, mas ao mesmo tempo é o que o professor Efrem falou, a gente não tem, em relação ao direito, a possibilidade do non-liquid, né? Que é assim, não tem lei, eu não vou decidir. Não pode. Isso é uma proibição mesmo do próprio direito, né? Então... Enfim, nem sei se eu me entendi muito.
Sim, perfeitamente. Se a gente pensar em termos da legislação que nós estamos trabalhando, eu gostaria de saber qual foi a fundamentação de motivos para isso não ter vigorado nos 5 primeiros meses do ano. Porque a situação se agravou, não estou falando em situação social, estou falando em situação financeira. Se agravou, e essas pessoas que mais deveriam ter recebido esse benefício, não receberam. E, de repente, agora surge uma medida provisória e cria novamente, porque, olha, na verdade, isso aqui, a MP 1045, ela cria o benefício. Por quê? Porque ela não... Vocês perceberam que a gente parte lá da MP 936, que cria a Lei 14.020, que é a lei que cria o programa emergencial. Depois nós temos uma sequência de decretos. Em julho de 2020, em agosto de 2020, em outubro de 2020, fazendo o quê? Prorrogando prazos. Olha, a condição de calamidade ainda existe, então vamos prorrogando esses prazos para que você se enquadre aqui no programa e vá recebendo esse benefício emergencial. Depois a gente tem um lapso, acaba, e não poderia ser por meio de decreto, porque a gente sabe que o decreto ele regulamenta. Vai regulamentar uma condição de calamidade que não existe? Porque o decreto legislativo acabou em 31/12. Vamos correr atrás, vamos colocar para girar novamente esta condição do programa. Então vamos fazer outra medida provisória. Medida provisória que a gente sabe como funciona. Tem 60 dias para ser reapreciada. Se em 60 dias não for reapreciada, mantido o ato jurídico perfeito em relação ao que já aconteceu, acaba. Não vira lei automaticamente. A gente já pensou nisso, e aqui está uma grande questão para a gente pensar sobre a inconstitucionalidade. Isso aqui é uma MP. Isso aqui é uma MP, portanto, ela vai ter que ser convalidada em lei em 60 mais 60, 120 dias. E que o prazo de adaptação ou de enquadratura nesta suspensão ou nessa redução também é de 120 dias? Ou seja, pode acabar os 120 dias e acabar o prazo para eu me inscrever aqui e o prazo da MP. Pode acabar tudo. Né? Então a gente tem também, quando a gente cria uma legislação, pensar na utilização dela para o futuro. Por quê? Porque a tendência é que ela seja convalidada, mas ela pode não ser. Uhum. E se ela não for convalidada, ela some do sistema, garantidos os seus atos gerados. Não poderia ser maior do que 120 dias, porque se a gente pegar os comparativos das prorrogações que nós tivemos nos decretos, sempre foi de no máximo 60 dias. Então até nisso aqui o legislador pensou. Nesse caso nem foi o legislador, né? Nesse caso foi o próprio Poder Executivo, porque isso aqui é de iniciativa do Presidente da República. Exato. Ele pensou nisso aqui. Tá? Então está tudo amarrado, está tudo feito assim para que você não dê esse benefício sem ter um limite, sem ter um controle político na mão. E aí ele fala assim, olha, se isso virar lei em 120 dias, sabe o que, que eu faço? Prorrogo por mais 60. Prorrogo por mais 60. E aí eu entro nos decretos. Mas a princípio eu vou me valer do máximo possível que eu tenho, que seria o mesmo prazo da MP, que é 120. Tudo tem uma fundamentação, tudo tem uma lógica aí na formação da norma.
É um estudo que se faz, não é? Para aproveitar mesmo, né? Enfim, eu vou jogar para a galera, né? Também, se eles não aprovarem, não fui eu que não aprovei.
Também. Tem esse lado político que a gente não tem gerência, a gente não tem controle. Quem tem? Quem está momentaneamente com o comando do poder, que são os membros do poder legislativo e do poder executivo. Eles fazem essa troca de poder entre si. A gente que está de fora, a gente vai poder até fazer um filtro depois, no futuro. Por quê? Porque obrigação, imposição, como se fosse o poder executivo, o poder judiciário que tem que me dar uma decisão, eu não tenho. Né? Então eu acho que ainda é uma falha do nosso sistema de tripartição de poderes. Um poder tem muito dever, que é o dever de dar, fazer jurisdição, e outro poder não, tem muitos direitos e não obrigações. Eles ficam adstritos a fazer do jeito que eles querem, sob pena de não fazer, que foi exatamente o que aconteceu com a Lei 14.020.
Né? O Gabriel está falando aqui, é o jogo da batata quente.
Batata quente que hoje está sendo resolvida, queira ou não queira, goste ou não goste, pelo Poder Judiciário. Porque tudo se torna uma judicialização da política. Não há mais a gente falar assim, não, vamos fazer aqui uma politização da justiça, vamos trazer essa questão judicial para aqui e vamos fazer lei. Não tem. Então a batata quente, eu concordo, Gabriel, mas eu concordo que a batata quente está indo sempre no mesmo sentido. Está sempre indo para o Poder Judiciário. Goste ou não goste, tenha os seus problemas ou não tenha, o STF é quem dá estabilidade e segurança jurídica hoje. Por quê? Porque decide. Porque vem e fala, olha, decide. Né? Nessas condições, a gente percebe, não sei se está se confundindo aí política de Estado com política de governo, mas a gente percebe claramente que essas legislações, elas vêm com um fundo político. Elas vêm no momento oportuno, elas atingem quem quer que seja atingido. Tem uma questão política envolvida por trás dessas legislações. E essa aqui é assim. Essa aqui, por ser uma legislação social, é clara. Eu falo lá no livro, já que você tocou no assunto, a gente não tem tutela de moradores de rua. A gente tem muito bonito lá um decreto presidencial, que já é do ex-presidente Lula. Ok, mas decreto presidencial não é lei. Decreto presidencial, dentro da pirâmide de Kelsen, está lá embaixo. E se entrar outro e mudar? Cadê a tutela dele? A tutela não veio. Então, depende, é o lado social. Né? São Paulo é destaque, São Paulo tem lei. São Paulo tem uma lei 12.016, não vou lembrar o número da lei, mas ela tem uma lei específica que trata de direitos do morador de rua, de tutela de direitos sociais. Governo federal, lei ordinária federal nós não temos. Por que que não tem?
O Lierson está falando assim, professor Efren, da próxima vez que eu for visitar meus pais em Lençóis Paulista, vou dar uma chegada em Marília para pegar seu autógrafo no livro Pobreza, Desigualdade e Exclusão Social, tá?
Vai ser um prazer. Vem almoçar comigo aqui, vem conhecer aqui. Você vai estar pertinho aqui, vai estar coisa de uma hora e pouquinho de distância. Vai ser um prazer.
O Davi tava perguntando se vai ter brinde hoje. Eu falei, Davi, a gente vai ter brinde na terça-feira, né? Que o professor Renato vai disponibilizar aí o livro dele. Mas eu não tinha nem combinado nada com o professor Efren. Mas o que a gente pode fazer, depois eu vou colocar essa nossa live no blog, e aí eu ponho o link para aquisição, tá, professor? Porque aí o pessoal consegue prestigiar seu trabalho, né? Assim, sua redação é muito, muito gostosa de ler, e, enfim. Eu tenho aqui, só que está lá, está na minha outra biblioteca, não está aqui atrás, senão eu ia pegar aqui.
Não, então, então vamos fazer uma coisa, né? A gente nem tinha combinado isso, mas vamos fazer um negócio. Eu sou muito, eu me apego muito ao sentido das palavras. Eu sou uma pessoa que eu sempre briguei para que a gente tivesse bastante português, redação forense. Por quê? Porque essa é um instrumento do nosso trabalho. Se você não sabe escrever, se você não sabe falar, se você não tem um conhecimento de gramática, de interpretação de texto, a sua arma de trabalho fica reduzida. Então, eu sempre me apeguei muito às palavras. Quem já foi meu aluno sabe que eu faço correção de português, de dissertação, de acentuação, né? Então, como eu recebi um livro que trata de questões pontuais sobre gramática e interpretação de textos para a OAB essa semana, e eu já tinha, eu vou entregar para a professora Viviane, ela vai fazer o sorteio aí dessa obra, que não é minha, tá? Mas depois a gente precisa ver como que a gente faz para passar isso pelo correio. Mas aí eu vou no aí correio aqui e despacho, tá? Mas aí fica com ela, fica a critério dela, tá? Eu recebi essa semana, eu já tinha a obra, acabei ficando com duas e a gente faz esse
que
sorteio
legal.
Aí.
Olha, tá daqui bom? A pouco eu vou colocar a lista, né, para a gente fazer a lista de presença. Aí eu vou pegar o nome de todo mundo e faço o sorteio. Vai ser maravilha.
Essa semana mesmo, sendo sorteada, a professora Viviane me passa, eu já fico incumbido aí de mandar pelo correio para vocês, tá?
E a gente vai fazer o sorteio, professor, lá no Insta, né? Porque aí eu gravo o sorteio para ninguém falar que é marmelada, né? Como é online, a gente tem que cuidar. E ó, a galera tá pirando, eu não tô nem conseguindo colocar todos os comentários.
Quanto ao meu livro, aí é só me mandar um e-mail ou manda para a professora Viviane e eu peço na editora, em vez de vocês comprarem pela Amazon, dá para comprar. Mas eu consigo com desconto de autor de 40%. O ano passado eu ainda mandei para o próprio Lierson, acho que quase 10. Ele fez lá uma reunião do grupo, do pessoal da Campos Sales, e aí eu peguei e despachei para eles. Tá? Despachei para ele, e nesse sentido foi o Lierso que fez tudo, ele que distribuiu depois os livros, só tenho a agradecer. A gente pode fazer a mesma coisa também.
Ah, legal.
Outro legal. Ponto que nós não tínhamos nem conversado, mas só tenho a agradecer.
Ah, mas é muito bom, né? Eu acho assim. Uma das grandes coisas que eu sempre tive na universidade, né? Não só quando eu era aluna, mas hoje que eu sou docente, são as amizades. Eu agradeço imensamente, assim, você, a professora Leia, professora Bruna, professora Jana, o professor... Enfim, professor Mohamed, que vai estar aqui com a gente na sexta-feira, vai falar de crimes de trânsito, né? Então, eu acho que a amizade, né, essa troca que a gente não tem no dia a dia da advocacia, né, Efren, diga-se de passagem, que é muito duro, né? A gente fica realmente nessa tensão, né, de resolver os problemas. E eu só tenho a agradecer, né, pela sua generosidade de estar aqui, de, enfim, não estar com a sua esposa, com a Maia, nessa hora, eu podia estar descansando já, né? E é uma maravilha. Nossa, eu agradeço imensamente.
Eu só tenho a agradecer a você também, agradecer a todos que participaram, né? Já estamos aí quase 10h30 e estamos aqui falando, né? Muitos assistiram a aula e já foram direto. E agradecer. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. Agora, a gente precisa também, às vezes, da advocacia. E saibam, para aqueles que estão começando, né, agora, a advocacia é dura. A advocacia é que nem uma pedra. Às vezes você vai na melhor das intenções, não tem lado bom ali, não tem. Isso quando você não pega alguma pessoa que se sente na pele do cliente e coloca para fora em relação a você uma postura ofensiva como se ele fosse o próprio cliente que ele está defendendo. Você vai enfrentar isso. Né? Isso aí, Hoje eu consigo conciliar isso tendo reduzido a minha carga de processo. A gente não pode parar, porque a gente perde conhecimento, a gente perde atualização. Então não dá para parar. Agora, reduzir é o que eu fiz. Não, por quê? Porque eu acho muito melhor hoje, na minha fase da minha vida, manter a atividade acadêmica. Né? Então, para quem está começando, para quem precisa desse empurrão no começo, vai ter que passar. Vai ter que passar. Esse lado duro da advocacia é assim mesmo. Tá? Sempre concilia. Sempre está estudando, sempre fica ou fazendo um curso, ou dando aula, ou... Porque você vai ver que isso dá certo, no final dá certo. Tá?
E assim, só lembrando, né, reforçando, a gente tem o curso, né, que é sobre direito de trabalho e pandemia, que está sendo atualizado, então eu vou até deixar aqui o link... nos nossos comentários, porque, assim, eu acho que vale a pena, né? Não é porque nós que fizemos, né, mas vale a pena porque a gente tem uma oportunidade de olhar essa situação que a gente está vivendo, que é uma situação única. Eu espero que não tenha mais nenhuma pandemia nos próximos anos, né? E a gente consegue problematizar essas coisas, né? E utilizar aí para a profissão.
Em relação ao curso, você pode ter vindo aqui e falado assim, nossa, mas o professor colocou lá pandemia e trabalho, mas ele acabou não falando do curso. Não, o intuito não era mesmo realmente falar do curso aqui. O intuito aqui era falar que existe uma legislação que tutela esses direitos sociais, que é a Lei 14.020, que nós já montamos um curso sobre isso, que já está à disposição, e que agora, em função do ressurgimento dessa MP 1045, nós vamos atualizar. Então, se você está pensando em atuar nessa área, tem curiosidade nessa área, não basta só o curso, porque o curso ele foi até o decreto. Então, agora nós temos que implementar os outros decretos e a MP. Tem muita diferença? Não, não tem. Tá? A base, o cerne, está na Lei 14.020. Essa a gente já está pronta. A gente vai apenas atualizar. E o intuito não era esse mesmo. O intuito aqui era te dar um panorama geral, falando para que serve a lei, quando ela se enquadra, e falar um pouco sobre o direito do trabalho como um todo dentro da pandemia. E saber que a gente tem um instrumento normativo para afrontar isso. As regras, o que tem lá dentro, como aplicar, aí você vai aprender lá no curso. Lá.
Isso, a Milena está falando assim, ó, vale muito a pena. Ah, viu?
Legal, Milena, excelente aluna também, não tem... Não estou falando nada demais aqui, porque a professora Viviane também a conhece. Né? É. E sabe que ela é uma pessoa dedicada, esforçada, tem capacidade de raciocínio. Né? Então... Agradeço a todos. E Gabriel é fantástico. Menino ainda e já tem a capacidade de raciocínio que muita gente que já trabalhou muito texto não tem. Então a gente enxerga isso aí também. Uhum. Heloísa.
Heloísa é fantástica. O próximo semestre a gente vai liberar de novo a pós em Direito do Trabalho e Seguridade, né? Então você que já é advogado formado, que já está aí com a gente, né? Aproveita. Né, o professor Efren é o cara do direito do trabalho, né? Qual é o nome do livro, professor? O Leandro está perguntando o nome do seu livro.
Desigualdade e Exclusão Social, a questão dos moradores em situação de rua.
Pela
editora Novas Edições Acadêmicas, tá? Ele adveio da minha dissertação de mestrado, que depois eu consegui publicar, e já foram feitas duas atualizações. Depois a gente conseguiu fazer duas atualizações. Tá? A última foi no ano de 2019.
Ah, legal. Bacana, professor Efren. Olha, eu agradeço demais. Você sabe que o Cidadania 1000 é sua casa, né? Então, quando você pensar em algum tema para a gente trabalhar... faça como, né, outros colegas também, fale, né, vamos fazer uma live? E, Davi, eu vou sortear essa semana. Eu vou ver se eu faço o sorteio, eu vou esperar todo mundo me mandar a lista, né, que o pessoal está preenchendo aqui a presença. E aí, eu vou marcar, eu acho que eu vou sortear na sexta-feira, na sexta de manhã, eu faço o sorteio e aí eu filmo a minha tela. Eu vou usar aqueles programinhas de sorteio, eu acho que é melhor, né? Porque aí a gente sabe que está sendo tudo, enfim, dentro, by the book, né? Sem nenhuma marmelada. Aí, assim, eu tenho o e-mail de vocês, né? Vocês sabem que eu não pego mais nenhum dado, até por uma questão de, enfim, preservação de dados, sigilo e tal, eu vou mandar um e-mail para vocês. Então, assim, coloquem o meu e-mail como o e-mail que vocês querem receber. Não deixem o viviane@cidadaniamil.com.br cair no spam, né? E aí a gente consegue se falar. Tá bom, professor?
Eu só tenho a agradecer muito a você, Viviane, que sempre foi parceira aqui e lá na universidade, agradecer aos alunos, aos colegas que te participaram, né, e estou sempre à disposição, o curso está liberado lá depois para vocês acessarem, ver como é que funciona, e vamos tocar, vamos fazer a atualização e vamos seguir em frente. Muito obrigado a todos aí.
Ah, o Lierson está virando meu assistente. Isso aí, Lierson, gostei de ver, viu? Você não é bairrista, né? O Davi está falando, professor, poderia fazer uma gracinha? Como assim? Explica aí, Davi.
O máximo de gracinha que eu posso fazer é tirar uma cópia do livro que eu vou fazer a distribuição para o sorteio.
Ah, tem o livro aí? Tá fácil ou não?
Não. Tá no escritório.
Ah, que pena. É que a gente não combinou, né? A gente não combinou, por isso que essas coisas ao vivo, assim, a gente acaba, enfim, né?
Aqui em Marília eu tô mais tranquilo. Eu vou até o escritório daqui a pouco, pego lá e eu já te mando uma foto do livro daqui uns 10, 15 minutos.
Isso, aí eu posto lá no Insta, ó. Pessoal, se vocês quiserem... vamos fazer uma pose, Efraim, para eles tirarem foto? Tira foto, posta no Instagram de vocês e marca lá o Cidadania Mil, né? Vamos fazer aí girar o nosso blog. Deixa eu colocar aqui para vocês o... Peraí. Sou nova nesse negócio, vamos lá. A Natália que sempre tira as fotos, né? E aí ela até me manda. Professor, muito obrigada.
Enfim,
nos vemos na próxima. Pessoal, preencham o formulário aqui. E sexta-feira nós temos a live com o professor Mohamed sobre os crimes de trânsito. Gratidão, fiquem com Deus e se cuidem.
Tchau, pessoal.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania Mil.